11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, são 8 horas e 11 minutos agora, né?
Pronto.
Já chegamos no 11 minutos. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o Rodrigo Rezende na nossa câmera. Está bem enquadradinho. Mas a gente precisa tratar bem o Rodrigo Rezende.
Espera aí. Não pode.
Exatamente
isso. Não pode
deixar
de enquadrar o Rodrigo. Como assim?
Agora
deixa
sim.
Deixa eu ajeitar aqui. Isso. A câmera woman.
Marcela, que é a nossa diretora de fotografia, né,
Gisele?
Aqui
chefe de TI. Ela sabe tudo. Olha, começamos aqui sem YouTube e Facebook. A Marcela foi ali, fez a mágica.
Pronto.
De repente, é bom demais,
tá,
né?
Tá resolvido. Agora
bom,
sim.
Agora
o Rodrigo tá enquadrado.
Então tá. Então, oficialmente, começamos então o 11 minutos a partir de agora.
Olha, ao contrário do Esporte Recife, do Gesiel Carvalho, do Cruzeiro, do Rodrigo Rezende, aqui não tem 0-0.
Cara, mas já começa com canelada? É
já
assim
agora? O script tá que tá.
Você viu que eu não tive nenhuma participação nessa calúnia. Olha, nós estamos aqui então com... Passamos por momentos difíceis, né, Rodrigo? A gente vai falar mais sobre essa questão, mas nossos times, quando eu digo nossos, eu digo meu Esporte Clube do Recife, que o Rodrigo Rezende sarcasticamente está chamando de empate Clube do Recife, mas a verdade é que a situação da nossa querida Raposa também não é das melhores, né? Rodrigo Rezende, bom dia.
Bom dia, Marcela, bom dia, Gisele, um bom dia especial para os ouvintes do programa Conexão Senado. E esse empate Clube do Recife não é uma ideia minha, né, sendo justo. Existe um podcast sobre futebol nordestino, já comentei com você, né, Gisele, chamado Baião de Dois. Pessoal lá, representante de todos os estados do Nordeste, falando do futebol.
Verdade.
De Sergipe, Alagoas, Pernambuco, principalmente, né? E um dos integrantes do podcast cunhou essa mensagem em relação ao esporte, mas como você disse muito bem, eu também não estou podendo falar muito, não, né? Porque o Cruzeiro, e certamente todo mundo acompanhou na quarta-feira o jogo, quem gosta de futebol e viu, uhum, porque era o único jogo da noite, né?
Sim.
Então aí que ficou mais visível ainda a situação do Cruzeiro.
Pois é,
todo mundo.
Meu time só empata e o seu time não consegue fazer gol. Essa é a situação, assim, o resumo da ópera. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de bola rolando, porque o assunto agora é uma comissão parlamentar de inquérito que pode ser criada aqui no Senado.
É a CPI dos esportes, uma ideia do senador Jorge Cajuru para investigar denúncias de irregularidades nas confederações nacionais. Quem conta para nós os detalhes é a repórter Érica Christian.
No requerimento, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, argumenta que a gestão do esporte há anos vive escândalos. Ele citou o caso da Confederação Brasileira de Futebol, que teve 3 presidentes afastados por indícios de corrupção, e o Comitê Olímpico Brasileiro, cujo ex-dirigente, Carlos Nussmann, foi preso em 2017 por suspeitas da compra de votos para o Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas de 2016. Cajuru também afirmou que 11 das 32 confederações de esportes olímpicos foram envolvidas em polêmicas e em casos de corrupção. Mesmo sendo privadas, Cajuru argumentou que essas entidades podem ser investigadas numa CPI porque recebem recursos públicos.
O futebol brasileiro, em especial a nossa seleção, não pode ficar na mão de uma pessoa só e ela fazer o que ela quer. E aí vem as federações, as outras confederações, clubes, todos aqueles envolvidos no submundo terrível e imundo do futebol e dos outros esportes.
O pedido da CPI foi apresentado com 32 assinaturas, 5 a mais do que o mínimo necessário. Após confirmado o apoio, o requerimento será lido em plenário para a comissão ser criada e instalada.
Rodrigo Rezende, já tivemos aqui no Congresso CPIs relacionadas ao futebol. A mais famosa delas foi a chamada CPI da Nike, e aí apurou também irregularidades com relação à CBF. E agora, o senador Jorge Cajuru, que tem uma vida ligada ao esporte, é jornalista, e durante muito tempo cobriu esportes, vem com essa ideia da CPI dos esportes. Me parece que num escopo mais ampliado.
Exato. Na própria fala do senador Cajuru, ele apontou que diversas confederações, né, já apresentaram algumas irregularidades nos últimos tempos. Isso ficou muito evidente, né? O papel das confederações é muito importante no Brasil, porque cada confederação vai organizar a sua modalidade, né? E, claro, organizar buscando os melhores resultados possíveis, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre PAN e vai ver como certas confederações conseguem isso e outras não. Então, realmente, principalmente as confederações que recebem recursos públicos, né, e aí de estatais ou do próprio governo federal através de lei de incentivo, tudo isso precisa ser investigado. Afinal, é o meu dinheiro, o seu dinheiro, Sim. o dinheiro do nosso ouvinte, do nosso internauta, que está bancando muito do que a gente vê aí do esporte que está sendo apresentado para a gente. A gente precisa de resultados nas quadras, nas piscinas, nos campos, mas também de resultados de gestão, né? Isso é muito importante cobrar das confederações esse tipo de resultado também, que o dinheiro seja gasto com eficiência, né? Uma comissão parlamentar de inquérito, pode desvendar o que vem acontecendo nesses diversos órgãos. São muitos, né? São muitos esportes no país. O dinheiro é distribuído para muitas dessas confederações, dinheiro público. Então, muito interessante essa ideia do senador Jorge Cajuru. Já tem as assinaturas. Vamos aguardar como vai ser o trâmite, né? Como vai ser o processo dessa CPI.
E com relação a isso, aquela desculpa, ou aquela ideia, ou aquela argumentação, digamos assim, que aconteceu durante a CPI da Nike, quando foram investigar a CBF, mas a CBF é uma entidade privada, não tem nada a ver do governo se meter nisso, o Congresso se meter nisso, aqui não. Aqui recursos públicos vão para essas federações, ou seja, recursos da sociedade, então tem que haver, no mínimo, por uma questão de transparência, um retorno do que esse dinheiro está trazendo, né, ou levando para essas federações. O que a gente tem apresentado com relação a isso? Ou seja, existe uma cobrança, porque tem que ter uma cobrança, claro, a respeito disso.
Claro, a gente sabe de modalidades, né? Assiste aí quando a gente acompanha os jogos, né, nos canais por assinatura, ou mesmo nos canais de TV aberta, de bancos que patrocinam confederações e times de futebol, autarquias como Correios, Eletrobras. Então, temos que ter um retorno disso, né? Os atletas brasileiros são muito bons, né? Conseguem muitos resultados, mas será que não daria para conseguir ainda mais, né, com o bom gasto desse dinheiro?
Pois é, esse retorno poderia ser melhor. Isso poderia ser melhor, como se faz se diz no mercado financeiro, melhor rentabilizado. Uhum.
Ou não, né? Ou às vezes algumas confederações estão no limite precisando até de mais recursos, né? A CPI também pode colaborar nisso, né? De ver, não, essa confederação aqui, com o pouco que ela tem, muito já bem administrada, está fazendo um bom trabalho. Seria o caso, talvez, de investir ainda mais, porque a gente tem essa visão, às vezes, da CPI no aspecto punitivo, mas ela também aponta caminhos, né? Às vezes nós temos bons exemplos por aí, por que não aproveitar esses bons exemplos? Um dos bons exemplos, eu imagino que possa aparecer, é o Taekwondo, que em pouco tempo, né, teve uma evolução monstruosa e no PAN agora conquistou, se eu não me engano, dos 8 atletas, 7 levaram medalha, né? A gente vinha de uma medalha dos últimos PANs, né? Uma medalha histórica em 2007. E agora nós temos 7 numa só edição. Mostra uma gestão muito bem, uma gestão eficiente, né?
E os resultados aparecendo, né? Que é muito importante. Bom, já que nós falamos do... Marcela, pois não.
Só uma observação aqui, porque a gente teve a CPI do futebol, a mais recente, né? Terminou com a votação do relatório final em dezembro de 2016. Mas houve dois relatórios, né? A apresentação de dois relatórios. O que foi aprovado não previa nenhum indiciamento. O senador Romário, que era o presidente, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Romário do PSB do Rio de Janeiro, deixou na época claro que não se considerava plenamente satisfeito com um relatório que não apresentasse indiciamentos, né? E no relatório paralelo que foi apresentado por ele e pelo senador Randolfo Rodrigues, pedia indiciamentos do Del Nero, Teixeira, Marim, do deputado federal Marcos Vicente, vice-presidente da CBF, do Gustavo Feijó, do Carlos Lopes, que é diretor jurídico da Confederação, Antônio Osório Ribeiro, ex-diretor financeiro. Então, esse documento sugeria o indiciamento de algumas dessas personalidades. E na época, então, o próprio presidente do colegiado da CPI, melhor dizendo, deixou claro que não se dava por satisfeito.
Senador Romário, que à época estava no PSB, né, Marcelo? E hoje já está no Podemos.
No Podemos, porque... à época no PSB, bem lembrado. Obrigada.
Como você disse muito bem, o senador Romário foi uma das primeiras iniciativas, porque foi uma CPI que durou durante muito tempo, e pelos nomes que você citou, que estão nesse relatório paralelo, né, esse relatório que também foi apresentado à CPI, não pelo relator, à época o senador Romero Jucá, né, ele indica principalmente a culpa, né, ou a necessidade de investigação dos ex-presidentes da CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol.
Pois é, e aí depois a gente viu que na esteira do escândalo do FIFA Gate, né, quando presidente da FIFA foi preso e muitos outros presidentes de federações envolvidos em escândalos de corrupção, algumas dessas personalidades citadas no relatório chegaram, inclusive, a ser presas.
Sim,
né?
o presidente Marinho, né, ex-presidente da CBF, encontra-se ainda em processo judicial em Nova York, ainda está respondendo por isso.
Outros que não podem viajar, porque se viajar podem ser presos pela Interpol. Ou seja, a CPI acabou trazendo alguns aspectos que depois foram comprovados em investigações posteriores.
Então, para deixar claro para o nosso ouvinte, esse novo projeto de CPI é uma CPI mais ampla.
Isso, para todas as confederações esportivas, né? Ou aí sendo aprovado, né, a investigação, a CPI tem que ter fato determinado, né? Sempre a gente ouve isso aqui. E aí o senador Jorge Cajuru, no requerimento, né, quando a CPI for instalada, vai novamente reforçar quais fatos serão investigados, quais pessoas serão ouvidas, quem será relator, enfim, ainda existe um processo aí entre a instalação e que de fato vai acontecer durante a CPI.
Ok, a gente vai acompanhar isso aí nesse segundo semestre também sobre essa instalação. O pedido já foi apresentado e as assinaturas já até passaram das assinaturas que são o mínimo necessário, né? Bom, já que nós falamos do Comitê Olímpico Brasileiro, vamos aproveitar esse gancho aí para destacar os Jogos Pan-Americanos que estão sendo disputados em Lima, no Peru.
Sensacional, né, Gisele?
O que o Rodrigo Rezende falou agora há pouco é realmente uma coisa que a gente está vendo como uma surpresa absolutamente positiva. Chuva de medalhas, Rodrigo Rezende, que surpresa boa, né, para o Brasil.
Sensacional, e é interessante porque as projeções dos, principalmente dos repórteres olímpicos, que eu falo, que eu acompanho essas modalidades que às vezes a gente não acompanha tanto, por acabar dando uma prioridadezinha aí para o futebol, faziam a projeção, o Brasil vai brigar ali entre o segundo e o quarto lugar no quadro de medalhas, quase certo que fica em terceiro, vai ter uma briga boa, e quando começou o PAN, o México despontou muito bem, o Canadá, e a gente ficou em quarto e chegou a ficar um dia em quinto, né? E aí todo mundo, os repórteres se enganaram, não sei o que tem, né? Já começaram a criticar. Mas não, né? Aí veio natação, começa agora atletismo, judô, né? Que começa agora. E o Brasil ocupou a segunda colocação e não sai mais.
Segurou mesmo.
Porque já são aí 9 medalhas na frente do México, né? Medalhas de ouro, que são as que contam ali no quadro. E tem alguns resultados que vêm sendo surpreendentes, no caso do Brasil, positivamente, né? O tênis de mesa faturou quase tudo que podia, né? Isso foi espetacular. Eu vi a final do Calderano contra o chinês naturalizado dominicano, né? E foi assim, um espetáculo, né? O último set, 11-2, né? Para o tênis de mesa é muito difícil, né?
É uma
distância tão grande.
É elástico isso.
E o dominicano havia tirado outro brasileiro, né? O Tsuboi, que poderia também chegar na final. A gente teve ontem 2 medalhas no judô com uma grata surpresa, né? 2 jovens de 20 anos, né? Eu até anotei aqui para não perder: a Larissa Pimenta e o Renan Torres. E por que é muito importante falar isso, né? O judô sempre foi carro-chefe de medalhas do Brasil em Olimpíadas. No PAN, o Brasil sempre vai muito bem. Só que a gente sempre leva atletas muito experientes. Flávio Canto, Thiago Camila, Aurélio Miguel, né? A gente já tá. Tem alguns nomes que iam a 4 Olimpíadas, 5 Olimpíadas.
É verdade. E era geralmente a primeira medalha que a gente ganhava, né?
Exato, né? O judô, tradicionalmente, acontece no segundo dia de Olimpíadas, né? Após a abertura. E ver uma garotada nova, com 20 anos, ganhando medalha de ouro no PAN, né? E o Renan, por exemplo, também anotei para não dar a informação errada, né? Ele venceu 3, durante a trajetória dele a medalha, 3 atletas que são muito melhores ranqueados que ele. Ele é o 90 do mundo, ele venceu o 23, o 52 e o 18 na final.
Beleza.
Então a expectativa, se ele tem 20 anos, se tiver aí 4 Olimpíadas, até 2032, estamos garantidos, pelo menos na faixa do Renan, né?
E não deixa morrer aquela expectativa de que do judô sempre vem medalhas.
Impressionante, né? A gente falava do trabalho de confederação, né? A confederação de judô está pinçando talentos aí pelo Brasil, que é impressionante, isso é muito bom. E a gente tem expectativas de muitas medalhas ainda, né?
Hoje é sexta-feira, tem tudo para ser histórica para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, porque é um dia com diversas disputas de medalha em várias modalidades, e a expectativa é de ouro no atletismo, na natação, karatê, judô, ciclismo, hipismo. Tem gente falando em 9, 10 ouros aí.
E pode vir até mais. As surpresas estão sendo, como eu disse, muito positivas, né? Os favoritos brasileiros estão confirmando o seu favoritismo. E destacando de ontem também, Gisele, o Alisson dos Santos, né, no 400 metros com barreira.
Atletismo.
Ele ganhou o ouro, né? E fez o 4º melhor tempo do mundo esse ano. Também isso é importante.
Que marca, hein?
Você não só ganhar, mas estar próximo dos melhores. Porque você pode ganhar numa prova mais com o tempo mais fraco. E aí, o que isso fica de perspectiva? Ganhou, cria expectativa para Tóquio, para ano que vem, e chega lá, decepciona. Então, nem classifica para a final. Não é o caso. Ele tendo o 4º melhor tempo do mundo, ele chegaria na final olímpica, né? Muito provavelmente, com chance real de brigar pelo pódio. Então, muito legal ver essa evolução dos esportes olímpicos brasileiros, né? Vamos continuar acompanhando, brigando aí para confirmar essa segunda colocação no quadro de medalhas.
E sexta-feira, dia de ficar em frente à TV, gente. Essa sexta-feira tem tudo para ser um dia assim, onde o Brasil vai ganhar muitas medalhas. As modalidades nas quais o Brasil vai participar nessa sexta-feira, muitas delas têm expectativa de medalhas. A gente falou em algumas delas, mas tem também ainda a esgrima, tem o remo, né? Destaque também para a semifinal do basquete, né?
Iatismo, né? O Brasil
iatismo,
tem
sempre
praticamente
tem.
6, 7 medalhas garantidas entre ouro, prata e bronze, né? Modalidade fortíssima do Brasil. Enfim, vai ser muito legal acompanhar essa sexta-feira e o final de semana com as provas nobres, né, de atletismo, vai ter maratona, vai ter um monte de... Aliás, a maratona a gente já teve, né, mas as provas que estão acontecendo no Centro Olímpico de Atletismo estão trazendo muitas medalhas para o Brasil.
Muito bom. Os Jogos Pan-Americanos de Lima, uma preparação aí para Tóquio ano que vem, Tóquio 2020, e o Brasil se saindo muito bem. Segundão no quadro de medalhas, sem dar expectativa para o México de que o México vai chegar lá de novo. 85 medalhas é os Estados Unidos, primeirão, já era esperado, né? Sempre é esperado isso. Agora o Brasil é o segundo lugar no quadro de medalhas e pode aumentar ainda esse número de medalhas. Com essa sexta-feira e com os esportes que ainda serão disputados até o final do PAN. Parabéns, então, para a nossa equipe.
Beleza.
Pan-Americana.
Para o desespero do Gesiel Carvalho e do Rodrigo Rezende, a gente pode falar de bola rolando.
Eu pular essa parte, Marcela. Pular essa
ainda
parte.
Ainda tem um tempinho, a gente tem uns minutinhos.
Vamos lá. Vamos falar, então, sobre essa primeira parte. Gente, o que está me chamando a atenção com relação à semifinal da Copa do Brasil, onde o nosso querido Cruzeiro é o bicampeão e é o maior ganhador da Copa do Brasil,
seis vezes,
é que foi só o primeiro jogo da semifinal. O Cruzeiro perdeu de 1-0 para o Internacional e o pessoal já está dando como favas contadas. O segundo jogo vai ser lá no Beira-Rio, claro, o Internacional tem a vantagem, mas a Raposa não está morta, né? Por que essa falta de confiança no time do Cruzeiro? E agora sem técnico também.
Pois é, eu vou começar o comentário sobre o Cruzeiro fazendo uma homenagem, Marcela, Gesiel, o pessoal de Minas vai entender e certamente muitos vão agregar essa homenagem, pessoal que está no YouTube, no Facebook. Na quarta-feira do jogo do Cruzeiro, o narrador da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Alberto Rodrigues, completou 80 anos. Ele narra jogos desde 1953, ele tem 64 anos de carreira como narrador. Narrou o primeiro jogo do Mineirão, é o narrador oficial do Cruzeiro na Rádio Itatiaia. Eu devo a ele certamente dos momentos mais emocionantes aí acompanhando pelo rádio.
Essa voz, né, me suscita emoções.
Sem dúvida, narrou Tetra, né? É o narrador mais vibrante do Brasil, é a alcunha que ele tem. E ele até numa entrevista falou que a narração mais emocionante que ele acha foi a narração da Copa do Brasil de 2000. O Cruzeiro fez um gol praticamente no último minuto, foi campeão. E é a narração dele que eu mais gosto também. Estava acompanhando pelo rádio e pela TV. Então fica a nossa homenagem a Alberto Rodrigues. Legal. Os cruzeirenses e mineiros que ouvem a Rádio Itatiaia certamente estão aí agregados nessa homenagem também. Mas por que que eu estou falando isso? Além da homenagem, nunca o Alberto Rodrigues ficou tanto tempo sem narrar um gol do Cruzeiro.
Caramba!
São 8 jogos, 800 minutos que o Cruzeiro não faz um gol. E assim, para um time que já teve como uma das marcas o DNA ofensivo, né? De Tostão, Dirceu Lopes, Alex.
Sim.
E a gente pode falar tantos jogadores. Reinaldo Atlético, né? Mas tantos jogadores aí, Marcelo Ramos, Charles Guerreiro, o próprio Renato Gaúcho, teve no Cruzeiro. É inadmissível você ficar tanto tempo sem fazer um gol. E isso leva à sua pergunta, Gesiel. Se a gente não conseguiu fazer um gol em casa, no Internacional, que é um time muito bem montado, praticamente não chutou a gol o Cruzeiro. A expectativa para o segundo jogo, o Cruzeiro precisando preocupar ainda com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A expectativa é realmente muito baixa, né?
O momento é muito ruim.
Sim, o Mano Menezes, agradeço pelos serviços prestados, 4 títulos, né? 2 Copas do Brasil.
Você sempre olhou meio de lado.
Né, o pessoal aqui na redação sabe que eu não sou muito fã do Mano Menezes, mesmo antes do Cruzeiro. Acho que é um bom técnico, que gosta muito de resultados, mas às vezes não prioriza o bom futebol, né? Mas é muito eficiente, não há dúvida, mata-mata que eu digo. Então, essa expectativa baixa vem disso, né? O Cruzeiro não vem fazendo boas partidas, não faz gol e vai precisar fazer gol contra o Internacional, que é uma ótima equipe, né? Cruzeiro agora, na minha opinião, tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, pega o Avaí, que é o último colocado, que ainda não ganhou. Então, se não ganha no próximo jogo, acho que a crise vai se aprofundar.
Eu acho que o jogo mais importante para vocês nem é esse contra o Internacional, é contra o Avaí.
Até porque depois do Avaí a gente pega o Santos, né, que é o líder do campeonato.
Vem aí.
Então o Cruzeiro tem essa missão dura, porque vai muito do psicológico, né, de conquistar uma vitória, de fazer gol. Né? A torcida já está esquecendo como é que comemora. Isso não pode, Cruzeiro, né?
Isso é como andar de bicicleta. Na hora que sair o gol, vocês vão saber.
Mas aí fica essa homenagem aí ao Alberto Rodrigues, que nunca ficou tanto tempo sem narrar o gol do Cruzeiro. Espero que venha aí contra o Avaí.
Que bacana essa homenagem. E olha, lá de Rio Branco, no Acre, agora 6 horas e 31 minutos, na capital acreana, veio aí uma dúvida do nosso ouvinte.
É o Luiz, lá de Rio Branco, ele diz aqui: bom dia, Conexão, já que o assunto é Cruzeiro, só por curiosidade, quem foi o autor do primeiro gol do Mineirão? Olha, a pessoa mais importante, mais
informada,
abalizada, para dizer isso.
O primeiro gol do Mineirão, até não sei se ainda está vivo, o autor é o Bilu. Né, que foi um jogo de uma seleção mineira que fizeram, né? Ele até morava em Brasília, né, contava essa história. O Mineirão foi inaugurado em 1965 e, se eu não me engano, posso até confirmar depois para a gente dar a informação correta, mas um jogo entre seleção mineira e River Plate, alguma coisa desse tipo, em 1965, né? Mineirão que foi reformado para a Copa do Mundo, e aí o segundo, na reestreia, foi um gol do Anselmo Ramon do Cruzeiro, né? Em 2013, no Novo Mineirão. Né? Mas em 1965, Bilu, já eu confirmo, só se foi seleção mineira ou Cruzeiro que fez esse, que ele estava representando nesse jogo.
Legal, o Mário Bala diz aqui: Cruzeiro é bom quando é um tostão.
Muito bem, bom trocadilho.
Rodrigo Rezende, a gente espera que o Cruzeiro atravesse essa fase. Agora, eu acredito muito nisso também. Quando o time passa numa fase ruim, gente, aí não adianta trazer técnico, jogador caro. É o momento, né? E naquele momento o psicológico atua de uma forma muito forte e o time não consegue se acertar, a bola não entra. Eu acho que é isso que está acontecendo com o Cruzeiro, mas quem sabe aí o Cruzeiro possa retornar aos seus dias de glória. Afinal de contas, é somente o maior campeão da Copa do Brasil.
E também, pelo que eu estou lembrado aqui, Gisele, desde que a última vez que eu vim, no 11 minutos, o Cruzeiro não ganhou. Como eu vim agora, acho que destravou agora.
Quem sabe?
Era 11 minutos que estava falando.
Você precisa voltar mais vezes. Marcela, acabou o tempo, né?
Acabou o tempo, mas segunda-feira tem mais, né? Isso. 11 minutos.
Ok, então. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A Marcela continua com a gente. O 11 fica por aqui. Voltamos na segunda-feira já com os resultados do final de semana.